Este é um podcast Rádio Comercial.
Eu acho que ninguém consegue chegar a perceber Deus na sua plenitude. E eu acho que há um bocado de... Nós seres humanos, como somos seres racionais, achamos-nos por vezes mais do que aquilo que nós somos.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
Compositor, cantor, são as iniciais do seu nome que dão mote à banda que vai arrecadando prémios e críticas positivas. A família e a religião são importantes na sua vida, nunca o escondeu, e tampouco se acanha a falar sobre o que lhe importa.
Sobre isto, Heber Marques disse: gostava muito que eles crescessem com Deus como base e que vivessem a vida deles como discípulos de Cristo. As pessoas não entendem isso. Será que não percebem que ao haver harmonia no mundo, o reflexo de bondade, isso tem de ser consequência de alguma coisa? Bem-vindo, Heber Marques.
Caramba.
O homem do Espera, nada.
Turn it down.
Gente, não, eu não levito. Eu não levito. Eu ando como as pessoas normais e sou capaz de ter nódoas na roupa mais severas do que outras pessoas. Por favor.
Não, tem que, bom, mas tem é que assim, nós somos grandes fãs da banda.
Ok, pronto. Obrigado.
Ótimo.
Obrigado.
Essa parte é boa, não é? Pronto. Porque HMB ainda assim é a tua banda.
Certo.
Há muita gente que não associa o teu nome à banda.
Uhum.
Não é? É engraçado.
Eu tenho uma questão com isso, que durante muito tempo eu não sabia bem perceber o que é que se passava e o porquê de ser difícil de associar o meu nome, a minha cara, à banda. E percebi que eu sou uma pessoa que não gosta de atenção quando não necessário.
És tímido?
Não é timidez, eu sou reservado. Eu sou reservado e por algumas questões profissionais, eu acho que o facto de ter sido reservado na minha abordagem não foi bom, porque enquanto marca, porque quando a pessoa começa uma carreira é também começar uma marca, podia ter sedimentado a marca ainda com mais cunho e com mais força, mas do ponto de vista de vida pessoal é bom, porque se a pessoa depois precisa de crescer em muita coisa, não tem que crescer com os olhos do mundo, pode crescer sozinho.
Mas esse espaço público, onde muitas vezes um artista sincero também é um espaço de exposição, e às vezes pode ser uma agressão, pode ser difícil de gerir isso. Como é que tu concilias? Porque, afinal de contas, quer dizer, ainda assim, mesmo que não levites, és o Heber. Não há maneira, não é?
Mas é o que, mas é exatamente
como é que fazes
isso?
Essa gestão?
Eu acho que tem a ver com isso. Acho que é esse traço de personalidade que acabou por me defender, por ser reservado e não... Da minha vida, o que as pessoas sabem é única e exclusivamente aquilo que eu mostrei, porque eu nunca dei mais espaço para isso. Então, eu acho que é mais fácil de navegar.
Porque a verdade é que nós já falámos...
Acho que é mais fácil que se fosse uma pessoa, sim, que é muito extrovertida, que expõe muito e etc. Eu vejo outros colegas que passam mal, não é?
Porque dão a mão e levam-lhes o ombro.
Até porque é muito esperado de quem está no meio artístico que tenha esse lado muito extrovertido e de expor. E há benefícios disso, porque convenhamos, nós já falámos com muitas pessoas nesta dupla que fazemos em conversas, e quem expõe a família, os filhos, a vida privada, acaba por ter um mediatismo muito mais elevado e que também colhe frutos depois para a sua carreira. Portanto, eu percebo que às vezes é pôr na balança, é pernicioso, não é? Este equilíbrio é muito pernicioso. Eu concordo contigo que eu também protejo a minha vida privada o mais possível. É entrar ali no patamar, não sendo uma pessoa religiosa, mas entrar no patamar do sagrado. Mas percebo que para quem está no meio artístico é esperado que abra simplesmente a porta e que haja o direito
assim,
do público em geral.
Não é? Há assim uns estereótipos, não é? Em relação aos artistas, que depois não têm que se cumprir necessariamente.
Ou como são todos uns doidivanas, principalmente quando são homens.
Alguns são.
E outros não. Eu gosto do arco-íris.
Exato. Bem,
esta,
não está a levitar, vamos...
não está a levitar. Esta citação, que é uma citação sobre o futuro dos teus filhos, quando tu dizes que gostavas que eles crescessem com Deus como base e que vivessem uma vida como discípulos de Cristo, é também uma afirmação, enquanto artista, um bocadinho fora do normal, porque a maioria dos artistas tem algum pudor em falar sobre a sua fé e a religião. Mas para ti é mesmo muito importante, é central na tua vida.
É. Eu acho que tudo começa e termina no espiritual, independentemente das pessoas assim não crerem. A verdade é que há perguntas por responder, das quais, ainda que eu tenha fé, não sei responder, como de onde vim, para onde vou. Eu não tenho uma fotografia de onde vim, nem tenho um postal para onde hei de ir. Só que, como eu tenho a via da fé e acredito piamente que existe vida pós-morte, sei que há maneiras mais saudáveis de viver e maneiras, no meu ponto de vista, que o cristianismo afirma ser uma única via, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é este o caminho. Então, eu quero o melhor para os meus filhos, e se eu acredito que isto é o melhor e que esta é a única via, é isso que eu vou tentar educá-los. É nesse sentido.
E como é que tu geres a tua crença, a tua espiritualidade, a tua fé e depois todo o lado da instituição, os dogmas da instituição, as questões fraturantes que hoje se põem? Como é que tu geres isso? Pois é, porque não é fácil, não é? Em termos de informação, como é que tu... Hoje fala-se muito de aborto, fala-se de eutanásia, fala-se de uma série de coisas que muitas das instituições ligadas ao cristianismo advogam que são pecado, ou que são fora da norma, ou que são antinaturais. Como é que tu geres isso? Até com os teus filhos.
Ou seja, nós, para termos espinha dorsal, nós temos que ter princípios, né? E eu tenho os meus princípios dentro da minha religião. Como qualquer pessoa, todos nós, né, precisamos de ter... A nossa moralidade também tem que vir de algum lado. Uns dizem que é a construção social, é que nos... A construção enquanto sociedade é que nos pôs essas morais. Eu acredito que vem de Deus. E então, tudo eu vejo nessa lente. Com isso não quer dizer que eu imponha a minha maneira de viver nas pessoas, porque acho que até o próprio cristianismo é uma questão de livre-arbítrio. A pessoa escolhe viver assim. Agora, obviamente, há questões que são opiniões minhas, como o aborto, a eutanásia, etc., que se for a votar, eu tenho o meu voto, mas eu não fico a discutir com as pessoas, a não ser que seja uma conversa saudável. Eu não fico a discutir com as pessoas, eu não vou com cartaz a dizer vais para o inferno, senão não sei o quê. Pá, não acho que essa seja a via.
E bem precisamos de conversas saudáveis. Eu acho que há muita falta de conversa, e este, o concordar em discordar.
Sim, é importante concordar em discordar.
Mas continuar a conversar. Não é concordar e discordar e deixarmos de conversar, não é?
Sim, eu acho que há uma certa imaturidade de todos nós no que toca a isso. Pelos vistos, achámos que estávamos mais evoluídos e que seríamos hoje pessoas muito mais racionais, mas claramente não o somos.
Mas e como é que tu vês, por exemplo, no teu caso... Tu
não sei se respondi.
Respondeste,
claro que sim.
És cristão evangélico.
Sim.
Como é que tu vês, por exemplo, muito atual, por exemplo, esta situação do Brasil e da discussão do aborto, como é que tu vês... instituição religiosa a tentar sobrepor-se basicamente à constituição de um país, ou influenciar a lei, influenciar direitos humanos? Neste caso estamos a falar de direitos humanos,
sim,
não é? Estamos a
sim,
falar
claro.
de eu, como mulher, obviamente respeito a crença de toda a gente, desde que essa crença depois não afete os meus direitos, a minha dignidade, a minha segurança.
No caso do aborto não tem como não afetar, né? Porque aí estamos a olhar para aquilo, para a qualidade de vida. O que é vida? Para quem crê, a vida começa desde o momento em que foi concebido. Então, é normal que isso vá atropelar aquilo que tu vês como um direito teu, porque é uma vida que está a ser gerada no teu corpo. É normal que não vamos conseguir concordar. Mas agora, eu acho que há formas de se discordar não violentas.
Exato. Não, claro.
Mas a minha pergunta é mais como é que tu vês a influência da religião nas leis de um país? Ou seja, porque eu percebo quando tu dizes eu vou votar política, e tenho a minha crença.
Mas a política está cada vez mais. O que é conversado é mais moral. Comportamentos morais. Eu não tenho ouvido muito, que, se calhar não estou assim tão a par, mas gostava de ouvir mais sobre gestão do próprio país e finanças e etc. Mas principalmente no Brasil. Aqui em Portugal, graças a Deus, nós não vivemos tanto assim. Mas no Brasil é muito a conversa paira sobre moral. Só as pessoas conversam sobre moral. Então quem tem ideias mais conservadoras vai estar em guerra com quem tem ideias mais liberais. Porque a conversa é moral. Percebes o que eu estou a dizer?
Eu percebo, percebem-me. O que me aflige é que num país que é laico, uma religião ter influência nas leis e no destino da população de um país, a mim, mas quem, incomoda-me, não é?
Certo.
Sendo um país laico, não é?
Porque mas as pessoas que têm voz lá, né, no Brasil, os deputados, tiveram que ser eleitos. Para lá parar.
Não, isso vamos ser sempre pronto. A questão da democracia. Exato. Nesta conversa
pronto,
para dar aqui
então,
muitas voltas, claro.
Alguém votou neles, claro, para irem lá
eles
falar,
representarem,
eles representarem,
claro,
e claro. Alguém pensa como eles.
Claro, aliás, temos isto muito fora, não é? Vemos este crescimento da extrema-direita, claro. Alguém elege estas pessoas, não chegam lá sozinhas.
Sim, não,
é...
não podemos dizer, claro, que a extrema-direita é um cogumelo espontâneo no Parlamento. Não é?
Não.
Votaram, as pessoas votaram e estas pessoas chegam ao Parlamento.
Eu acho que quem fica muito abismado, e seja quem for, esteja no oposto, né? Quer a direita extremada, quer a esquerda extremada, quem fica abismado, eu acho que está a ter dificuldades em estar em contacto com a realidade. As pessoas, se existe um partido, é porque existem pessoas que pensam tal e qual.
Que advogam aquelas ideias.
Exatamente. Olha, então ultrapassemos logo. Como é que é? Ultrapassa isso. Vamos, sim, já à próxima página.
Passamos logo para a próxima página.
Exatamente.
E nunca tiveste nenhuma crise na tua crença?
Muito profunda.
Na tua fé?
Muito profunda.
Como é que se lida com isso?
E acho que aí vai ajudar a complementar o que eu estava a tentar responder. Acho que a religião é uma coisa, fé e espiritualidade são outras. Eu quando se está a tentar ensinar uma criança a andar num caminho que é visto pelos pais como o melhor caminho para ela andar, há princípios dos quais não dá para passar à criança, porque são muito profundos, são da vida. Uhum. E muitos deles são empíricos, né? Eu acho que por ter sido uma criança pouco refletiva, eu não refletia muito. Hoje, por exemplo, sou diagnosticado com ADHD e estou a tomar medicação e etc. E percebo que isso também tem a ver com a minha... Pronto, faz de mim quem sou também, né? Mas de ponto de vista de crença, eu acho que me limitou. Então aquilo que eu guardei foi muito uma imagem que por acaso as pessoas têm, que é o medo do inferno. As pessoas têm uma relação com Deus que é uma relação do ponto de vista do medo, que não é que esteja errado, mas tem que ser calibrado, tem que haver um porquê. Porque existe o medo de, pá, eu tenho medo de fazer isto porque vou receber um castigo, ou pode ter um medo, eu tenho medo de fazer isto porque eu tenho medo de magoar a pessoa. São dois, é medo na mesma, só que são de qualidades diferentes. E então, à medida que eu fui crescendo, o medo que eu tinha era um medo do castigo. Só que esse crescer assim, com esse tipo de fé, na verdade não é fé. E então chegou uma fase na vida que eu percebi, na verdade, que eu não tinha fé. Na verdade eu era uma falácia. Na verdade não era real. Eu tinha pura e simplesmente crescido naquele meio, repetia o que eu vi, era um echo chamber, né, como os americanos dizem, mas não era de facto a minha fé. Então depois a vida vai acontecendo, tu tens oportunidades em que tu podes escolher o que fazer e tu vais escolhendo vias que não são a via da fé, e depois chega a um ponto em que tu entras em crise porque tu estás a viver duas faces, né?
nessa
tu dizes ser uma coisa, mas fazes outra. Por isso é que, respondendo, é difícil, a minha cabeça está os pensamentos todos a centrifugar. Por isso é que hoje, quando eu vou à Bíblia e leio as palavras de Jesus, eu percebo, caramba, isto esteve sempre aqui e eu não vi. Não interessa o que é que tu dizes, o que é que tu professas. Isso vai ter que ser testado depois com a maneira como tu vives. É a maneira como tu vives e o passar do tempo, né? O crivo do tempo é que vai dizer efetivamente quem tu és. E foi ao pensar nisso, dessa perspectiva, eu pus a minha fé em causa, mas fiz um pinpoint. Ok, conheço o cristianismo. É recente.
Okay.
Já era pai de filhos. Fiz um pinpoint, graças a Deus estávamos todos em casa. Não, foi antes da pandemia, estou a brincar. Mas comecei a mergulhar sobre filosofia, a ler correntes filosóficas e blá, 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 que é para tentar perceber. Porque a sensação que eu tive foi que de repente acordei, parece que eu estava no filme do Matrix, e me deram
o comprimido.
Mas espera lá, há muita coisa que eu não sei, eu tenho que perceber muita coisa. E então tive que ir às bases, e então houve uma fase, eu não tinha fé. Agora não andei a dizer, oh, gente, eu sou o Heber Marques, vocês conhecem como alguém que se diz cristão, etc. Não, não é verdade. Agora não sou cristão. Agora sou... Eu ia fazer... Para quê? O que é que isso ia trazer de bom para as pessoas e para mim?
Sim. Mas é importante fazer esse percurso, de alguma forma. Então és um cristão em recuperação, não é? Da tua fé.
Não, eu agora sou um cristão.
Ok, agora és um cristão. Achas que é muito solitário viver sem Deus? Quando tu... Conheces pessoas que não têm qualquer espécie de crença? Tens essa ideia?
É muito solitário viver sem Deus, quer para quem está dentro da comunidade, quer para quem está fora da comunidade. Porque é aquilo que eu te disse ao início, para mim tudo começa e termina no espiritual. Há uma expressão que nós falamos de... Há práticas na igreja. Por exemplo, vocês veem que a igreja usa muita música, né, como uma forma de expressão e de se ligar ao divino. E essa parte da música nós damos o nome de louvor e adoração. Ok. Recentemente eu fui ler e tentar perceber o que é que isso quer dizer de louvor e adoração. Louvor é fácil de entender porque é uma coisa mais rasa. Qualquer pessoa, eu mesmo que não te conheça, posso ler um prefácio sobre ti ou uma biografia e depois, consoante as coisas que tu alcançaste na vida, eu vou-te louvar. Está aqui, conseguiu isto, é uma craque por causa disto. A adoração, que é o nome que nós damos a esse momento que supostamente devia acontecer na música da igreja, é algo muito mais profundo, porque a adoração já implica tu teres um tipo de relacionamento, né? Porque até a palavra adorar, o próprio dicionário não tem sinónimos. Ele descreve a palavra adorar com a própria palavra adorar. Adoração é ato de adorar. What? Mas como assim?
Andaste
está, é?
Mesmo a investigar. Foste ao dicionário.
Fui mesmo.
Espetacular isso.
E cheguei a uma conclusão que é: a adoração é uma inevitabilidade.
Para
a minha língua nestas palavras. É inevitável. Uhum. Todos nós adoramos. Porque a adoração é vida. Tem a ver, tá ligado, é o teu espiritual e o teu coração quando eles estão juntos. É por isso que quando tu gostas muito de uma pessoa ou gostas muito de alguma atividade, tu ali tu tens um momento de adoração em que tu sacrificas o teu tempo, sacrificas as tuas skills, sacrificas isso tudo. Voltando à igreja, há muita gente que não faz ideia do que é adorar e não percebem que a adoração é algo profundo e é essa coisa inevitável que nós não conseguimos escapar. Então, o que eu entendo hoje é que tu podes adorar, todo ser humano faz. Agora, tu podes escolher fazê-lo a Deus. E Deus, para mim, é a fonte, a única fonte da nossa adoração. A única que é merecedor da nossa adoração. E que, efetivamente, quando o adoramos, é o único que, efetivamente, nos traz bênçãos. Ou adorar uma outra coisa qualquer, como eu fiz ao longo da minha vida toda. Eu adorei montes de coisas, mas não a Deus. Ainda que ter dito que adorava a Deus, eu adorava mais a mim. O meu Deus era eu. A ideia, até a própria ideia que eu tinha de Deus, era uma ideia minha. Uma ideia que eu construí, e era esse Deus que eu adorava. Mas esse não é um Deus real. Enfim, desculpa.
Não, tu achas
não, está fascínio. Ótimo.
Desculpa, deixa
até porque temos um assim. Bocado aquela ideia de que religião segues uma lista de... uma lista prescritiva daquilo que é ser crente e ter fé, mas na realidade não. O que o Weber está a dizer é que há todo um caminho muito individual que deve ser feito.
A própria Bíblia diz isso.
E questionamento, não é? Eu acho isto bonito. Tu questionaste dentro daquilo que é
teu. Acho muito mais interessante, desculpa, acho muito mais interessante um cristão que tem dúvidas do que um cristão que não tem dúvida nenhuma.
Pois,
acho que humaniza-nos, não é?
Claro que nos humaniza e coloca-nos num sítio certo, que é o sítio de perguntar. Será que é este o caminho? Será que é aqui que eu devo estar? Será que é isto que eu devo fazer? Será isto o melhor?
Uhum.
Não é? Agora, quando tu estavas a dizer que a certa altura Deus para ti eras tu, eu acho que de alguma forma Deus para a maioria das pessoas é sempre uma perspectiva individual, é sempre um espelho, não é? De alguma forma. Eu não vejo mal nisso, confesso-te. Porque nós temos esta coisa narcísica, claro, e precisamos de nos olhar ao espelho. Mas, além disso, humanizar Deus é muito importante até para lhe dar uma dimensão de amor e não de castigo. Dimensão de imperfeição.
Exatamente.
E não de perfeição. Uma dimensão de quem pode falhar e depois a seguir falhar melhor, como diz o poeta, do que ser tudo certinho, escorreito, direitinho, sem engano. Mesmo a Bíblia fala-nos de enganos e momentos uhum. de ira, momentos de maior compaixão. Quer dizer, nós podíamos estar aqui várias horas a falar sobre isto e deixar a aula.
Há quem tenha a tese.
Mas eu não quero deixar.
Mas estás a falar específico. Agora estás a falar da pessoa, não estás a falar de Deus.
Estou a falar das duas coisas. Eu acho que nós, quando temos uma perspectiva de Deus, que é sempre um pouco narcísica, é sempre um bocadinho de nós.
É uma ferramenta
de,
eu acho que não dá para escapar a isso.
Não dá para escapar não a isso, para escapar. Está, pronto.
Não dá para escapar a isso. E de facto é um caminho que temos que fazer. Há um livro bíblico que todos vocês devem conhecer, que é o livro de Jó,
uhum.
que a conclusão da história é exatamente isso.
Claro. Acontece tudo. E ele mantém-se firme.
Não é? Mantém-se firme, mas
com dúvidas.
É? Mas mantém-se firme, e a própria ideia que ele tem de Deus é uma ideia que ele construiu. Apesar de ele fez sempre tudo certo, era a Bíblia narra que o Jó, como um homem muito reto, e numa conversa entre Deus e o diabo, Deus dá permissão para que ele o ponha à prova, ponha Jó à prova, e nisso ele vai passar por uma série de situações. Ele perde tudo, perde família, perde casa, perde os bens. Era um homem rico, riquíssimo, dos mais prósperos na terra. Perde tudo, blá, blá, blá. E depois fica só ele e a ideia que ele tem de Deus, que ele nunca abandona até ao final. E no final há um twist em que, porque no meio da história tem amigos também de Jó que o põe à prova, porque pergunta: tu fizeste alguma coisa? Porque se está a acontecer isso, tu tens aí um pecado oculto, porque não tem como alguém...
Afinal, não és tão boa pessoa assim,
não é? Boa pessoa assim, tem aí qualquer coisa que não está a bater certo. E ele, certo, não fiz nada de mal, eu fiz aquilo, sempre cumpri as coisas como devem ser cumpridas e etc. E no final, ele lá tem um encontro com Deus, e Deus, antes de o curar e de lhe dar de volta algumas coisas que ele tinha na vida, ele tem que aprender uma lição, que é: mas eu não fiz nada, e porquê que isto está a acontecer? Até a sombra que me dava, que me protegia do sol, até isso desapareceu. E Deus lhe começa a falar sobre a criação. Ok, eu criei os peixes, criei os seres humanos, criei, blá, blá, blá. Onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas? Pois, eu não existia. Ou seja, eu acho que ninguém consegue chegar a perceber Deus na sua plenitude, e eu acho que há um bocado de nós seres humanos, como somos seres racionais, achamos-nos por vezes mais do que aquilo que nós somos. É aí que chega, é aí a lição. E é aí que ele depois ele diz que, ah, ok, agora eu conheço Deus. Antes eu conhecia, mas só de ouvir falar. Mas agora, efetivamente, eu estou a ver. E acaba por bater um bocado naquilo que tu estás a dizer. Porque depois tu... Ou seja, ele examinou-se. Ele percebeu. É um caso, quase uma viagem socrática, né? Que quanto mais tu sabes, percebes que não sabes
menos
nada.
Sabes, claro.
E ele percebe isso. Ok, agora eu percebo. No final de contas, e eu acho que essa... Jesus fala muito disso, apesar de Jesus ter feito muitos milagres e ter amado de uma forma profunda as pessoas, ter curado elas e etc. Ele falou muito da vida após a morte. E sempre nesta tónica de, e pegando um bocado naquilo que estavas a falar, se for para ter medo, temam, não o ladrão que pode vos roubar a casa e que pode até tirar a vossa própria vida, mas aquele que define a vossa eternidade. Ou seja... É tipo o que dizem provérbios, tipo, de tudo, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E eu acho que foi aí que Jó, nessa viagem, depois percebeu que, ok, eu, por mais que eu possa saber muita coisa, por mais que eu possa ter muita coisa, eu não sou Deus. E é aí que eu faço as pazes também com o que eu não sei responder. Há questões e fricções sociais das quais eu não entendo. E eu não tenho propriamente uma resposta. Eu não tenho uma resposta. Eu tenho algumas evidências que me dizem que o caminho é por aqui. Tenho alguns pontos que me dizem que o caminho concreto é por aqui. E tenho depois esta convicção, que é aquilo que eu falei, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor.
Olha, e pensando na tua carreira...
Desculpa, pensando
na tua carreira é... De alguma forma sentiste que alguma vez foste penalizado por expressares a tua fé, a tua crença, falar sobre a tua religião? Porque, convenhamos, religião não é um tema, e fé não é um tema muito cool dentro do meio artístico.
Hoje em dia é mais cool. Uhum. Hoje em dia é mais cool. Quando eu comecei não era cool de todos.
15 anos não seria, certamente.
Não. Vamos fazer 17 anos.
17 já, não é?
No final do ano. Não era cool de todo. É assim, é aquilo que eu estava a dizer no início, eu não era uma pessoa muito refletiva e também por causa do ADHD.
Isso é um déficit de
atenção,
não é?
Déficit de atenção, então também era muito distraído.
Foi diagnosticado quando? Desculpa, se te posso perguntar.
Há 2 meses.
Há 2 meses. Sim. E como é que se vive 40 anos... Com um déficit de atenção.
Queres fazer já o shift na conversa? Porque senão eu saio por aqui.
Não, acho que é um tema importante.
Então não é um tema importante, é um tema que as pessoas hoje...
É uma condição que é diagnosticada invariavelmente muito tarde.
Ok, mas só, não sei se eu respondi ao que me estavas a perguntar.
Sim, okay. Estamos muito contentes contigo, vamos levitar no fim.
mas pronto, eu era muito distraído, só para concluir. Então, sim, houve provavelmente algumas questões... mas das quais eu nem me apercebi.
Mas nunca tiveram aquelas questões tipo contratuais, do não, porque...
Ah, não,
esse
não.
Tipo de coisas, não. Não, chegar a esse ponto, não.
Eu lembro-me que quando começámos, tínhamos um contrato com uma label, que não interessa agora, e no concerto de apresentação do primeiro disco da HMB, eu fiz questão de agradecer os membros da minha comunidade que estavam lá, e etc, e falar de Deus, e agradecer a Deus, e blá, blá, blá. E alguém dos quadros não achou piada nenhuma. Tipo, ah, estamos aqui no concerto, porque é que está-se a misturar religião com música, não sei o que é. E podia ter sido um problema. Eu não sei porque é que essa conversa nunca chegou a mim. A verdade, eu vim saber disso um tempo mais tarde. Uhum. E depois não se revelou um problema. Mas pronto. Agora,
provavelmente
em relação
não teria
ao...
de ser um problema, não é? Não, as pessoas dizem isto nos bastidores, mas se fizerem uma reflexão sobre a questão...
E não há nada como a música como uma forma de expressão para chegar a Deus. Não há nada como a música, quer dizer, a história da música prova-nos isso, não é? Prova-nos isso.
Para chegar a
qualquer
lado,
claro.
A música não pede...
Comunhão, não é?
Claro, não pede licença para entrar na nossa vida.
Não. comunhão, comoção, tudo, não é?
Aliás, para mim é das coisas mais bonitas, é estar no ouvir milhares de pessoas a cantarem exatamente o mesmo nome.
É incrível, eu
só de pensar fico arrepiada.
Eu nem sei como é que vocês conseguem em palco.
Exato, eu esgalhava-me a chorar todas, logo.
Esgalhava-me a chorar também. Eu não era capaz de...
No outro dia, nós fizemos, o fim de semana passado, uma série, fizemos 3 concertos de seguida. E numa das viagens, que estávamos já de noite, às vezes o hotel não é já ao virar da esquina, ainda temos de fazer alguns quilómetros para chegar ao hotel, e a malta começa a cantar, e começam a cantar em vozes. Eu fiquei bué emocionado, porque apesar de eu estar ali, também estava a cantar, e há qualquer coisa de transcendental naquilo. E não estávamos a cantar uma música de igreja.
Ah, bom, pois, enfim, não é música de igreja, não é? Quer dizer.
E então, pá, de facto a música tem essa particularidade. E sabes que a minha crise de fé, ela começou-se a resolver efetivamente quando eu comecei a pensar sobre a música e de onde é que ela vem e de onde é que vem a inspiração. Eu, enquanto compositor, eu tenho alguns processos de algumas músicas que consigo explicar. Eu pensei nisto, juntei isto com isto e deu isto. Mas as músicas mais incríveis, que têm um impacto sobrenatural, porque não tenho outra palavra para descrever, na minha vida, nas pessoas que ouvem H&B, são momentos que quase de epifania, que eu entrei em transe, não sei o que aconteceu, e de repente, quando despertei, tinha uma canção à frente de mim.
É aquilo que os antigos na Grécia e em Roma definiam como um gênio. É aquilo que transcende. É um espírito criativo que está para lá de ti. Na antiga Grécia chamavam isso o gênio. Era um gênio que tomava conta de ti durante aquele bocadinho. Tu entravas em êxtase e criavas a música, o texto, o que fosse. Não é?
E o meu processo mental foi o único que eu conheço que do nada fez alguma coisa, é Deus.
Como é que, com um déficit de atenção, se compõe?
É maravilhoso.
É? Porque obriga-te a um foco.
Exatamente, porque o que acontece às pessoas que têm déficit de atenção é que elas de repente desenvolvem o hiperfoco, que é um mecanismo que é para tu poderes navegar, né?
Uhum. E que às vezes é difícil sair do hiperfoco, não é? É uma das questões.
A questão exatamente é essa, e depois podes entrar numa próxima crise quando depois és muito prolífero numa área e tão bom que depois apercebes que vingaste muito naquilo, mas depois entras em crise e ficas a tentar perceber, mas é o déficit de atenção é que fez isso ou fui eu?
Foste sempre tu.
Exato.
Sim.
Foste sempre tu.
Ou foi o déficit a usar-me.
É que às vezes você pensa, déficit de atenção, pensa, é uma coisa menor, mas na realidade tu estás indicado, não é nada, não é? Eu acho que é um tema sobre o qual se fala muito pouco.
É muito complicado. É uma questão muito complicada. O déficit de atenção, eu acho que eu estava melhor quando não fazia ideia.
Qual é a mesma expressão específica para quem está a ouvir?
Português.
Transtorno.
Transtorno de déficit de atenção.
Transtorno de déficit de atenção.
E há TDA. TDA.
TDA. E há medicação para isso. E há crianças a tomar medicação para isso. Muitas vezes isso eu acho assustador, confesso.
Pois é.
Até porque me lembro sempre de uma história de um pedagogo inglês que conta esta coisa incrível, que é nos anos 30, reparem, nos anos 30 do século XX, há uma mãe que leva uma criança com 5, 6 anos ao médico e diz, eu não tenho mão nela, ela não consegue estar quieta, na escola não a querem, eu não sei o que fazer. E o médico diz, bom, vamos ver então o que é que a Gillian tem, o que é que ela não tem e tal, e pede à mãe para sair. E a porta do consultório, à semelhança da porta aqui do estúdio, tinha uma pequena janela. Quando o médico sai, liga a rádio. E ela levanta-se automaticamente e começa a dançar. E o médico diz à mãe, sua filha não tem problema nenhum, sua filha é uma bailarina, ponha numa escola de dança. E ela conta esta história, anos mais tarde, é a mulher que vai coreografar e torna-se milionária com isto, o Fantasma da Ópera e outros grandes musicais que tiveram na Broadway, em Londres, em cena durante anos. Ela diz, quando eu entrei na escola de dança, finalmente encontrei pessoas que pensavam como eu e que precisavam de se mexer para pensar. Hoje, uma criança nesta situação teria um déficit de concentração, um déficit de atenção e, portanto, toma lá a retilina,
Bem,
que assim é
acho
que
que tem de ser
tu.
sempre de ser
E
avaliado, não é? Acho que é importante
eu
avaliar
não
os
sei se
casos.
calhar sou eu que já estou programado dessa maneira, eu não consigo ouvir estas coisas sem pensar em Deus. De facto, porque bate certo, tipo, nós temos propósitos na vida, fomos desenhados para ser prolíferos em alguma questão, e quando estamos no sítio certo, naquilo que é suposto estarmos a fazer, nós somos felizes e nós fazemos os outros felizes, que é o principal. Por acaso nunca fui à Broadway, tenho pena. Nunca vi o
Ah,
Fantasma da Obra,
tens que ir da ópera.
da ópera. Na verdade, vou aqui confessar uma coisa. Eu tive a oportunidade de ter ido à Broadway e não quis porque achei que era caro. E depois
Ah,
arrependi-me.
vamos falar sobre dinheiro. 17
Pois,
anos da
quem nunca?
HMB e vocês continuam à espera de ter, vou citar, o guito. O guito devido. É difícil ainda se ter uma banda e fazer vida e ter um sustento financeiro.
Eu também tenho que pôr os pontos nos is, que é. Ainda assim, nós somos abençoados porque, pá, há pessoas que estão na luta e nunca viram metade sequer do que nós já vimos e nem ganharam metade do que nós ganhamos. Mas sim, como toda a gente, há o aperto, né? Nós estamos a passar Portugal e toda a gente está a passar por uma fase mais
Mas achas que é da
apertada.
condição do artista viver de mão estendida?
Eu nunca pensei muito sobre isso. Sempre achei que isto é um assunto de toda a gente, toda a gente
Toda a
passa
gente
mal.
precisa de viver, toda a gente
Toda a
precisa
gente.
de guito, para te citar.
Toda a gente passa mal.
Mas
Precisa de
nós
um
temos
mano
uma
e.
ideia muito errada, um glamour, que é associado a muitas profissões. O jornalismo, por
Sim.
exemplo, é uma delas. Achas que os jornalistas
Os
ganham imenso
jornalistas
quando,
são
enfim,
a
há, se há
classe,
uma
uma das
classe
classes.
precária, enfim. Mas também há esta ideia de que quem está no universo artístico, porque é muito mediatizado e glamourizado, que ganha rios de dinheiro, não é? E temos esta ideia generalizada e não é
Mas lá
verdade.
está,
Eu
são
cresci, o meu pai é
estereótipos.
músico, eu cresci numa família de músicos. E eu sei os altos e baixos, sei que há alturas em que
Há
vem
uma
assim, há
precariedade,
muitos
claro.
espetáculos e vem muito dinheiro, mas depois há assim uns períodos de seca profunda e
Ali,
quando foi o Covid,
o
enfim,
contozinho da formiga faz muito
completamente.
sentido
Pois.
para o músico, sim. Então, só que não podemos ser a cigarra, temos mesmo
Não.
que ser a formiga. Mas
Sabes o que é
é
que a
uma luta.
formiga diz à cigarra? Assim,
Não me recordo.
depois não te recordas porque é uma anedota, vou-te contar.
Então,
A formiga diz à cigarra. A cigarra diz-lhe, epá, vou a Paris. E a formiga continua a trabalhar, coitadinha, não é? E diz-lhe, olha, se vires por lá o La Fontaine, mandou bugiar para mim. Pronto. É uma anedota de
No caso
salão.
dos músicos, é a cigarra que vai a Paris, mas trabalhar, não é?
Trabalhar, não é?
Trabalhar.
Mas é sempre a formiga, nunca a cigarra.
Muito bom,
Mas
muito
pronto. Eu
bom.
também há uma coisa que eu sei
Mas
que tu
olha,
não.
posso só
Claro,
explanar um
podes,
bocadinho aquilo que tu
claro.
estavas a falar sobre a ideia que nós temos é músico, então logo está bem de vida, né?
Tem as portas todas
Tem as portas
abertas,
todas
tudo.
abertas. Mas eu ainda não refleti muito sobre isto. Mas já me apanhei a pensar nisso muitas vezes. O que é que faz o artista, né? O que é que lhe dá este brilho? E é exatamente quando começam a enfeitar que ele começa a ganhar este suposto brilho, né? Porque parece agora não tanto, por acaso uma coisa que está a mudar, a indústria está a mudar, a maneira como as pessoas consomem arte também está a mudar, música, que é a arte que me toca, está a mudar, mas antigamente era o artista quando ele era consagrado, né? E essa consagração é um processo de etapas que vai passando, né? E que o próprio artista não percebe que ele está a ser levado para um sítio, porque de repente, tipo, o artista, falo por mim, por exemplo, quando começámos, nada. Conduzíamos a própria carrinha, eu tinha que montar as minhas coisas, tudo mais alguma coisa. De repente, fazemos um disco, a coisa começa a correr bem, já nos é posta uma ideia de estrutura e começa a surgir uma certa mordomia.
Mas é bom, a mordomia é
Sim.
boa.
Se ela for vista do ponto de vista de nós podemos ser mais eficientes a
É
fazer
um
isto,
auxílio, claro.
é um auxílio, está certo.
Está certo.
Só que muitas vezes, e eu falo por mim, tu não vês as coisas dessa maneira. Tu não percebes que isto é para ser mais eficiente. Não, tu achas que és grande coisa. que eu efetivamente tenho. É o ego.
É o ego mexido.
É o ego. A gente não consegue. O ego, por mais simples que seja a nossa natureza, temos sempre esta questão com o ego muito complicada. E eu acho que tem a ver com isso. Que é uma coisa junta-se à outra e depois dá este mito urbano na cabeça das pessoas. Yeah.
Mudando aqui a conversa,
mas muito rapidamente,
que eu já estou a ver a Patrícia olhar para o relógio e começo a ficar nervosa porque tinha mais umas 150
super,
perguntas.
Ela fica super nervosa.
Fazer.
Desculpa, eu pensei que de repente
tu pensei
que
fazer um podcast vais, com duas não, horas e meia.
No fim
pronto.
Deste podcast, podes fazer uma t-shirt a dizer: Eber disse que eu era uma craque. Opa! Já não preciso de mais nada, não
sei sequer
mais,
ter
não.
visto nada sobre a minha carreira.
Exato, olha.
Não digas essa parte.
Então vá.
Aceita só.
Pergunta lá.
Aceita só. Eu estou nesse processo, estou a aceitar também o meu mérito. Olha, eu sei que.
Estás aqui.
É verdade, isso já diz alguma coisa. Mudando aqui o tom da conversa e indo. Eu já li numa entrevista tua que tu. Não te vês como um militante antirracista, não é, não, não é a tua, não é o teu trabalho, não é? Não é a tua vocação, não. Contudo, já foste voz ativa a falar também sobre estes temas. E a minha pergunta é: como é que para ti foi? Tu cresceste em Cascais, certo?
Uhum.
Convenhamos que Cascais é um meio muito particular.
Para outro estereótipo. Olha, outro estereótipo.
Que é broto, mas que existe. Como é que foi? Seres um rapaz negro a crescer em Cascais, sentiste racismo, não sentiste?
Claro,
isto teve impacto na tua vida? Como é que foi?
Em qualquer lado deste país vai se sentir
eu
racismo.
Diria que sim, mas
lá.
Quer dizer, mas tenho que perguntar, não vou em dizer eu.
Parte, em qualquer maior parte do planeta, né?
É isso mesmo.
É,
tá, se fores à África também vais sentir.
Pois, exato.
E às vezes ao contrário, né?
Às vezes não. É
sempre
caso
ao contrário.
Que eu estou a falar.
Sim.
Senti racismo. Agora, teve impacto na minha vida? Não acho. Agora, não sei se é porque, ai, porque eu sou incrível e levito. ou porque é o meu. A minha, lá está. O meu transtorno de déficit de atenção que me protegeu. Bah, não sei explicar, mas eu vi em muitos. A minha mulher diz que eu sou uma pessoa likeable.
És gostável, portanto.
É, desculpa. Aqui
não
o
é gostoso, é gostável.
Não, gostável. Eu não disse gostoso, eu disse gostável.
Desculpem o estrangeirismo.
Não.
E eu acho que desde criança sempre fui acarinhado pelas pessoas. Nunca. E depois vejam. Eu jogava bem à bola. Eu era...
Tu cantas bem.
Cantava bem.
Tens bom ouvido.
Tinha, já era bom a conversar com as pessoas, fazia-as sentir bem e etc. Então, quer eu tivesse com os meus amigos blacks, em que aí eu deixava sair o angolano que há em mim e...
Do palavra de honra, sinceramente.
Exatamente. E com os brancos eu deixava o Cascais virou de cima.
Sim.
Tranquilo. Tipo, eu estava bem sempre, estás a ver? Então eu nunca percebi isso. Eu só tenho um episódio que eu toco muitas vezes, mas esse marcou-me. Mas marcou-me só do ponto de vista antropológico. Eu tive uma professora de inglês, eu não me recordo, acho que tinha uma colega minha que estava muito apaixonada por um outro colega nosso, negro, né? E estava a morrer de amores por ele e alguém fez piada porque não sei o que, está a morrer de amores por ele. Já nem me lembro do nome das pessoas. E essa pessoa disse: eu beijar um preto assim,
e eu
tipo, ela está à distância que tu estás de mim. Ela disse isso e eu fiquei tipo de boca aberta. Vou-vos ser sincero: a pessoa que ficou mais ofendida era o mais branco da sala. Era o meu colega, e até hoje é um grande amigo meu, que é o Carlos Franqueira, que nós, os angolanos, lhe tratávamos de mancalas. E ele tentou ir ao conselho diretivo e etc. E, bem, ele quase que se viu em problemas de lhe quererem diminuir a nota e etc. Okay. Porque ele estava a destabilizar e... Quando a professora é que tinha feito aquele tipo de comentário. Eu, o que eu pensei foi: esta mulher é louca.
Yeah.
Podes dar aulas, faz favor. Tipo,
e tipo, segue, não é?
Segue lá, cala a boca, que estás aqui para ensinar inglês. foi isto, estás a ver? Enquanto o meu colega branco sentiu na pele, tipo, como é que é possível que estão a tratar mal os meus amigos blacks, para mim foi tipo, tu és maluca.
E pronto, e foi esta pessoa gostável, altamente gostável, Heber Marques. Nós vamos sair aqui a levitar.
Obrigada. Já acabou. E acaba assim com este episódio.
É assim.
Eu que não queria ser um militante.
Heber, muito obrigada.
Paula, okay. Obrigada.
Até para a semana.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.